Você nem conhecia Deus, você nem sabia desse Deus. Você nem sabia quem era Deus. Deus podia ser a nuvem, podia ser o vento, podia ser o sol, a lua, sei lá, um objeto. Mas você não sabia quem era esse Deus. Hoje você nasceu de novo. Você pode conhecer inteiramente esse Deus. Porque ele disse que nós podemos receber o Espírito da revelação de quem é esse Deus. A plenitude da verdade nós podemos conhecer. Não é para nós chegarmos no céu e aí termos aquela surpresa maravilhosa em conhecermos Deus. É para conhecê-lo aqui. É para nós estarmos admirados ante essa presença gloriosa, ante este poder que ele é e já liberou através da nossa nova natureza. Você tem que buscar a revelação disso. Você tem que ler a Bíblia e estudar para você entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O que era velho já passou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tudo que era velho já se foi. Eis que tudo se fez novo. Mas onde que fez novo? Você olhou no espelho, você é a mesma pessoa? É no teu espírito. Por isso que você tem que andar no espírito. Porque não é o espelho que diz quem você é, mas é o espelho da palavra de Deus que revela quem você é em Cristo Jesus. Porque não é para andar com Deus pelo que você sente, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelos sentidos. Não, porque eles falham, eles não são de Deus. Você tem que entender isso. Todos os nossos cinco sentidos não são de Deus. Então não é para andar com os sentidos. Ah, eu estou sentindo... Ah, eu estou vendo, você vê uma coisa, você desmaia, você quase morre. Você ouve um negócio, então você se atropela, porque você ouve algo que te apavora. Por quê? Porque você anda nos sentidos, é para acabar com isso. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus que é espírito e vida, Jesus falou. Então, esta palavra espírito e vida está no nosso espírito. Vai ter que vir para a sua alma, através da sua mente, do que você pensa. Tem que mudar isso aí. Então você não precisa sentir, ai, mas de repente eu estou sentindo, ai, uma coisa tão ruim. Ai, acho que é uma tristeza. Não, acho que é um desânimo. Ai, acho que é uma solidão. Ai, gente, só desgraça. Se você não tiver a palavra de Deus no seu espírito, com a sua mente transformada, você segue isso. Você nunca vai ter resposta da tua oração. Porque você anda nisso. Isso é sentidos. Não é para andar no que você vê e nem no que você sente. É para andar na liderança do Espírito Santo. Por isso que você lê Bíblia, estuda a Bíblia. Quanto mais você ouvir isso que eu falo aqui, mais vai te ajudar a entender quando você lê a Bíblia. Por isso que você tem que ouvir sem parar várias vezes. Várias vezes. Esse foi o estudo que eu fiz lá no começo e que eu permaneço fazendo até hoje. Que o pastor dele mandava um saco cheio de fitas naquela época, do mês inteiro que ele pregava na igreja. Então, todas as tardes eu ficava ouvindo aquilo. Ouvindo, anotando coisas, olhando na Bíblia, estudando, querendo saber, ouvia de novo, pensava. Porque quando vier uma situação na sua vida, você tem que ser guiado pela palavra de Deus, não pela tua cabeça, os seus pensamentos. São pensamentos naturais que você adquiriu desde que você nasceu com o decorrer do tempo da sua vida. Através do que você foi educado, ensinado, o meio ambiente que você viveu, isso é mundo. Tradições de família e tradição religiosa, inclusive. Também que toda a família tem? Então é o caso. Estão acompanhando? Então você tem que entender a palavra de Deus para você praticar. Praticar é o quê, hein? É você agir de acordo. Você entende isso? É agir de acordo. Levanta um baita problema, você fica chorando, gritando, esmurrando, falando tudo coisa contra a sua vida. Porque morte e vida está na sua língua. Então, se você não tem a palavra de Deus, você não tem o freio. Você mesmo busca a morte para a situação da sua vida. Mas não é a morte para ir no caixão, não é isso? Morte que você vai desaparecer daqui da terra, não é isso? Mas é morte numa condição onde você não tem vitória. Você fica com aquele problema te desgastando, te trazendo doença, trazendo tristeza, falta de visão, alegria, não tem... Sabe? Nada preenche a sua vida. É óbvio que é só Jesus que preenche a vida. Não é pessoa, não é nada. Não é coisa alguma que preenche a sua vida. Somente Jesus. Você não precisa andar vazio. Você pode andar cheio com a presença de Deus. Essa é a riqueza que nós temos que ter. Porque a pessoa que está vazia de Deus quer pôr coisas no lugar de Deus. Não se satisfaz com nada. Precisa mais. Precisa mais. Porque a mídia faz isso. Ela faz você ver coisas para você ficar descontente. Não é não? A mídia faz você ficar vendo coisas. Não, mas está faltando isso para você. É bom você adquirir. Afinal, está faltando mais. Foi isso que Satanás fez com Eva, falando com ela, enganando ela. Uma única coisa, dos milhões de coisas que tinha no mundo para ela e ele, só uma única coisa que Deus falou, não toque, não mexa, não coma. Uma! O diabo mostrou uma insatisfação e ela pecou. Então, isso é carne, pensa nisso. Você está insatisfeito, fica adquirindo o quê? Precisa de mais gente, precisa de mais coisas, precisa de mais isso, mais comida, mais não sei o quê, precisa testar tudo, precisa provar tudo. Precisa copiar os outros, comparação, não tem comparação. É com Deus. Então isso é fraqueza, você está me acompanhando? Você fica livre se você andar, ficar cheio de... com Jesus, a visão dele. Ele te preenche no máximo, quanto você aguentar. Você fica livre do mundo. Vocês estão me acompanhando o que eu estou dizendo? Então é isso, oração é isso, é ter um relacionamento com Deus que transforma você completamente. Você nunca mais vai ser isso que você é. Isso não é o máximo? Você vai ser uma pessoa adulta espiritualmente, onde você sabe como que você tem que agir, porque o Espírito Santo flui de você. Então vem uma situação na sua vida, você está com a palavra de Deus estabelecida no coração, você sabe o que você tem que fazer. Quando você ouve algo que não bate com a palavra que está estabelecida no seu coração, você rejeita. Mas por que que não rejeita? Porque não está no coração. Nem chegou lá. Então não tem noção, não tem discernimento. Não sabe se é certo ou se é errado. Alô, pastora, será que é certo eu fazer isso ou aquilo? Não tem condição. Não conhece a Deus. Não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Tá? Então, o objetivo é conhecer a pessoa de Jesus, coisa que a religião não ensina, ela nem sabe. Amém? Então, vamos lá. O Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.
Vamos lá. Maior é o que está em mim. É isso tudo que eu estou falando.
Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Glória a Deus. Então vamos sentar. Deus seja louvado pela sua presença aqui. Glorifiquemos ao Senhor pela bondade e misericórdia dele por nós. Sabe que a misericórdia de Deus é diária. Então, gente, se você deixar o Espírito Santo revelar a palavra de Deus, olha, tudo isso vem através de muita oração em línguas, já vou avisando, hein? É muita oração em línguas que você tem que orar. Agora, é o seguinte, não é para você ficar, tipo, aqui não vamos determinar horas para você ficar com Deus, né? Isso não é o caso, porque senão, né, gente? Você tem coisas para fazer, mas se você tem um coração que está recebendo a palavra de Deus, tudo que você estiver fazendo, você está com ele. No seu pensamento, você está louvando sem parar o dia inteiro, agradecendo, ligado com ele, só pensando nele, a palavra fluindo aqui dentro, como rios de água viva. É isso que tem que acontecer com você. É isso que tem que dominar a sua vida. Por isso que você tem que se encher da palavra. Por isso que você tem que buscar Deus na palavra de Deus. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Porque as pessoas têm a tendência, quando andam na carne, de ficarem desanimadas e tristes. E assim, desenxavidas, sabe? Ai, querendo desistir porque não recebe, porque não chega lá naquele lugar, porque nem tem noção que lugar que é que tem que chegar. Porque está querendo medir coisas com a situação natural, e não é. É outro parâmetro, a alma e o espírito. Outro âmbito aonde nós temos que explorar. Então, você vai ter que ser que nem um cientista. Você vai ter que explorar esta área espiritual sua para você saber andar com Deus, que não tem nada a ver com rezinha, com papelzinho, com práticas, fórmulas, porque todo cristão quer fórmula. Quanto tempo você ora? Que jeito que você ora? Porque quer copiar para fazer. Como, então eu vou fazer. Olha, eu estou jejuando já faz 40 dias. Eu estou orando de joelhos. Eu estou... Bom, são práticas e práticas e práticas. E depois eu nunca chego lá. Por quê? Só faltou uma coisa. Não tem relacionamento com Deus. Que é muito mais simples do que isso tudo. Então você vai ter que aprender a ter relacionamento. Você vai ter que aprender, porque se você tem relacionamento, tudo que você estiver fazendo o dia inteiro, você está com ele. É maravilhoso isso, porque você está junto dele. O seu pensamento é nele, direto. Você não fica pensando em outras coisas, porque você não dá chance para a tentação, porque você está cheio da palavra. Você não acha isso o máximo? Não, eu estou orando 3 horas agora. Eu oro muito em línguas. Muito, eu estou fazendo coisas, eu estou orando em línguas. E ao mesmo tempo eu estou ligada em Deus, falando a palavra. Estou sempre em comunhão com Ele. Eu falo com Deus, vou falando isso, aquilo, mas não de reclamação. Eu estou glorificando a Deus num tipo de oração que sai do meu coração com relação a todas as coisas. Falando o positivo, não o negativo. É muito melhor uma condição dessa. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Em 1 João, capítulo 3, vamos esclarecer alguns versículos aqui para que você seja despertado nessa vida com Deus, para você entender melhor como que você vai andar com Ele. Então, 1 João, capítulo 3, nós vamos ver os versículos, vamos começar com o versículo 16, ele diz assim, presta atenção, porque, gente, tudo é baseado no amor de Deus. Tá? Mas não adianta ficar falando, olha, Deus te ama, Deus é o nosso Pai, veja como Ele tem amor, o Espírito Santo é o Espírito do amor. Gente, nós temos que ter essa revelação, viver isso. E nós temos que ter, inclusive, essa unção desse amor que nos domina. Por isso que quanto mais você vai lendo a Bíblia e falando com Deus, a Bíblia, as coisas que você está recebendo, o amor vai aumentando. Você vai sendo outra pessoa. É maravilhoso isso. Então, versículo 16 diz assim, ó, 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, nós vemos aqui que Deus fez alguma coisa. Ele deu a vida dele para nós. Então, o amor de Deus é isso, é dar. Vocês têm que entender isso. O amor de Deus, mas vem do seu coração, meu bem. Porque está cheio de ímpio dando coisas por aí. Não é isso. Você tem que entender. É algo que flui do seu espírito, passa pela sua alma e vem através do seu corpo. Agora, Deus, aqui ele diz, vamos ler de novo. Nisso conhecemos o amor. Conhecemos o amor como? Que Cristo deu a sua vida. Ele deu. Deus fez alguma coisa. Deu a sua vida. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos, tá? Então, nós pensa nisso. Deus, ele deu a sua vida, Jesus, por amor. O Deus, gente, glorioso. O Deus que é tudo, que criou todas as coisas. O soberano, o altíssimo. Ele quis se fazer homem para poder nos livrar do pecado. Porque ele tinha que pegar os nossos pecados e pôr sobre ele. Foi isso que aconteceu. Então, por 3 anos e meio, ele andou nesta terra numa condição limitada de homem. Esse Deus, que é tremendamente soberano, glorioso, Deus. 3 anos e meio ele andou numa condição de homem limitado, para carregar sobre ele, ensinar primeiro sobre o amor, o reino de Deus, quem é realmente Deus Pai, como que é a salvação, se limitando, porque ele teve cansaço, ele teve fome, ele foi renegado, caçoado, abandonado, ele foi tudo, o Deus poderoso. Por isso que a Bíblia diz que ele sofreu todas as coisas que nós sofremos sem pecar. Então, nós temos condição de ficarmos livres do pecado. Romanos 6, vai ler isso lá. Nós não precisamos pecar. Não, não, porque a vida de Deus está no nosso espírito. É só você desenvolver isso, viver, andar atrás do que está no teu espírito. Você não vai ficar pecando, fazendo o que não deve, tá? Então, através desta vida dele, num homem, ele demonstrou o amor dele por nós. Isso não é fácil, você tem que ter revelação disso. Não, parece qualquer coisa que é assim, mas nem, não é tão qualquer coisa. O Deus soberano, sabe, se reduzir num nada, numa figura humana, para poder nos transformar, nos salvar, você tem que ter revelação disso. Quem é esse Deus que você serve? Por isso que não é para você levar a tua vida de qualquer jeito. Você tem que ter a revelação para você reverenciá-lo, temê-lo com louvores e adoração dia e noite. Está entendendo? É isso que Deus quer, que nós o louvemos. Mas isso é através da revelação que eu tenho que ter de quem ele é. Então, estamos começando um pouquinho com a revelação. Então, veja o 17 agora, versículo. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, ele está querendo dizer aqui que o amor de Deus tem que ser expresso, tem que sair de nós. Não é uma atitude carnal, humana, mental, natural. É algo que flui do seu... Você é conduzido por aquele amor de Deus que está no seu coração. Então, quando você louva a Deus, adora a Deus, esse amor vai dominando você. Dominando você aonde? Na sua alma, nos seus sentidos, inclusive, porque os nossos sentidos têm que estar submissos à grandeza de Deus, não à carne. Então, esse amor tem que ser expresso através de nós. É isso que Deus quer. As pessoas não entendem isso, que o amor de Deus só toca alguém se for expresso por uma pessoa, aonde Deus está tendo relacionamento de amor com a pessoa, com Deus. Você entende isso que eu estou querendo dizer? O amor de Deus é isso. As pessoas não entendem o que é o amor de Deus, não tem noção. Porque quando você está amando como Deus ama, você não está olhando a sua necessidade, você não está olhando o seu bem-estar, você ser o primeiro, você está numa posição de glória. Não, você se submete a esse amor para amar a pessoa e flui de você. Você já não faz conta de você. Você ama para aquela pessoa ser tocada por Deus. Então, esse amor é o amor de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, por isso que a adoração ajuda. Mas a adoração tem que estar acompanhada da Bíblia, da palavra. Quem não conhece a Bíblia vai adorar o quê? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você nem sabe o que você está falando. Quando o pastor David ensinou isso, ele tinha a revelação da palavra de Deus. Tanto que se você for ler o livro dele, ele explica ali tantas passagens sobre, inclusive, o amor de Deus, sobre como se relacionar com Deus. Porque ele teve revelação da palavra de Deus, de tanto que ele estudou e leu a Bíblia. Então, você tem que fazer isso. Porque só a palavra de Deus que nos transforma. Não tem nada mais que nos faz transformar. É a palavra de Deus. Por isso que a fé vem pela palavra de Deus. A fé não vem nem pelos milagres, pelas manifestações do poder de Deus. Não, isso ajuda para você, quem sabe, se animar e buscar. Mas nem todas as pessoas que receberam milagres tiveram fé? Não, a grande maioria não. Vocês estão acompanhando? Então, quem traz a fé é a palavra. Por isso que você tem que andar atrás da Bíblia. Gente, a igreja foi afundada com a religião, aonde Deus quer agora trazer à tona a revelação da palavra de Deus. Tem algumas pessoas, algumas igrejas sérias que estão ensinando a verdade. Como você ter a revelação da palavra? Porque Jesus está chegando. Ele vai chegar na hora que aquela última pessoa for salva e que depende de você e de mim. É isso aí. Por isso que ele está tardando. Ele já podia ter vindo, porque na cronologia já está meio que na hora. Mas está tardando. Por causa disso, precisa ter revelação. A igreja fundada nas trevas, sem o Espírito Santo. Então, você é a igreja, eu sou a igreja. Vamos, então, deixar a luz de Deus iluminar a palavra de Deus. E ele está dizendo, no versículo 17, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Temos que entender muito bem isso, tá? Então, veja, como que eu vou saber as coisas de Deus? Por exemplo, se eu falo para você assim, você tá com frio? Ah, espera um pouco, eu vou orar, depois eu te falo. Ou, você tá com fome? Olha, eu vou orar, daqui a pouco eu te falo. Não, isso é instantâneo, não é, gente? Então, para andar com Deus, você tem que ter um relacionamento espiritual com Ele, que você sabe como as coisas fluem. É desse jeito. Você não precisa ficar orando tanto para você saber o que é certo, o que é errado. Você tem a Bíblia, você está estudando, está a palavra de Deus no seu coração. Então, veja aqui o versículo 18. Filhinhos, ele diz assim, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, tá? Isso ele quer dizer que nós temos que saber as coisas espirituais que estão no nosso espírito. Porque nós só sabemos as coisas dos sentidos. Se eu sinto, se eu vejo, se eu ouvir, se eu tocar, que nem Tomé, se eu tocar na sua chaga e eu vou ter fé. Não, não é por aí. É isso que ele está dizendo. Não é para nós amarmos de palavra, ele está falando aqui, mas de fato e verdade, no espírito. Por isso que você tem que se tornar um ser espiritual. Vocês estão me acompanhando? Orar em línguas, ler Bíblia. Quando você for orar, não adianta dizer, Deus, como que é a sua oração no dia a dia? Está vendo, Deus? Essa vida é uma desgraça. Isso não dá. Olha, eu já orei tanto, eu já nem sei mais o que eu faço. Você está pecando. Não, mas a igreja está cheia com essa oração. Porque não sabe fazer outra. Porque não tem relacionamento com Deus. Que dia que o senhor vai resolver esse problema? Pecou outra vez. Que dia? Ele já resolveu no dia que ele morreu. E o dia que você aceitou ele. Você é que tem que mudar e começar a ver as coisas no espírito. Não é com os sentidos. Amar de fato e de verdade. É outra coisa. Vocês estão... Isso é vida espiritual. Tem nada a ver com o natural. Está bem longe, né, gente? Então, isso é a vida espiritual. Aí que você vive uma pessoa que você não precisa ser abalado com nada que está fora de você. Porque está fora. Quando vem uma coisa contra você, pode atacar as suas emoções, que numa fração de segundos você ficou balançado, chocado, mas imediatamente a sua vida espiritual toma o posicionamento. E você reage no espírito. É isso aí, é amor. Isso é amor de Deus. É bem longe da conotação que a religião diz de amor, né? Tá valendo isso? Você tem que estudar isso aí. Ficar na presença de Deus para você ter revelação e entender como que é a sua atitude com relação ao amor. Bom, eu estou começando a falar isso, pois nós vamos cada vez falar mais, para você ir entendendo. Agora veja o 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Com relação às coisas espirituais, nós só sabemos delas através da palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 63, que Jesus diz: a tua palavra é vida e verdade. Se a palavra de Deus é vida e verdade, aonde que ela tem que estar? No meu espírito. Ela está lá. Essa palavra aqui que nós estamos lendo é vida e verdade. Nada além disso é verdade. Tudo nós baseamos na palavra. Toda verdade que se diz verdade tem que ser baseada na palavra. Se bater, é. Se não, não é. Descarta. Então, olha onde você tem que chegar para você saber se você está andando na verdade ou não. Se você está andando com Deus ou não. Com seu pensamento ou com Deus. Quando você souber que você está andando com Deus, você está tranquilo. Você não está aflito, você não está chorando, você não está desesperado, você não está falando com ninguém, você não está querendo que jogar o seu problema para inflamar outras pessoas para elas ficarem com você. Ou para que as pessoas fiquem com dózinha de você. Porque as nossas emoções gostam disso. Então, sabe, pisaram aí no teu calo, você fica todo assim, condoído, e você já quer que o outro também sinta a sua dor. Isso aí é carne. Isso é coisa de fora. Porque o que está dentro de você é maior. É o amor de Deus. Então, o amor de Deus não tem nada a ver com esse negócio aí. Que eles ficam falando de amor. Vocês estão me acompanhando? Por isso que você tem que orar bastante em línguas. Yambarele, queixar, maria, rorebacochar. Vai ouvindo os ensinos, lendo a Bíblia, anotando e orando em línguas para você ter revelação, para você se posicionar na Bíblia, na palavra de Deus, que é vida e verdade. Para você conhecer o amor de Deus, saber como é esse Deus que você entregou sua vida a Ele, que te salvou. Por que que Ele não está fazendo? Rei, você está fora do amor dEle. Ele te ama e é incondicional, esse amor. Ele jamais quer que nenhum mal venha para a nossa vida. Só que nós escolhemos o mal porque não conhecemos a verdade. Depois vem o problema para as nossas vidas. Aí o problema é nosso. Deus, tira, tira, Deus, tira, faz alguma coisa. Enquanto você não mudar, Deus não pode mexer no problema. Porque é você que é o problema. Ah, eu pensei que era meu pai. Ah, eu achei que era o meu filho, então. Sei lá, acho que isso aí vem de geração. Não tem nada a ver. Jesus falou que agora, daqui por diante, o seu pai é Deus. O seu pai é Deus, o seu pai da terra te serviu para te gerar, para você ser de Deus. Você tem que entender isso. Já acabou aquela coisa antiga, agora somos novas criaturas. Em Cristo Jesus, a natureza dele está dentro de nós. Bom, isso aí talvez fica meio longe da tua cabeça, mas você vai e tem que começar a ouvir, senão você nunca vai chegar lá. Como é que você vai se posicionar em Deus? Se você nem sabe como que é o amor dele. Você acha assim, que Deus, ele é amor, mas também ele castiga, viu? Ele arranca um braço, tira um olho, ele arranca tudo. Que nem aquela pessoa falou para mim, olha, você não tem medo que ele vai arrancar tudo de você? Porque olha, tá demais o que você recebeu dele. Eu fiquei quieta, falei, nossa, que horror. Eu nunca pensei nisso, nem chegou na minha cabeça. Mas no outro dia eu fui orar, Deus falou, leia Salmo 112. E Deus falou que ele só dá e dá riqueza com abundância. Que na casa do ímpio tem mesmo. Todas as coisas ruins, mas não o justo. Vocês entendem? Então, Deus não está tirando nada e nem mandando nada para você. Nunca, jamais, não culpe Deus. É porque você não conhece o amor de Deus. Não é para chegar lá no céu e conhecer lá naquela hora o amor de Deus, que vai ser glorioso. Mas é para nós começarmos a andar nesse amor agora, que está no seu espírito. E que transforma a sua vida, tá? Então, nós não conseguimos sentir o que está indo no nosso espírito. Já que ele diz aqui, no 19, que conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Ah, como que meu coração vai tranquilizar? Eu nem sei. Eu estou muito aflito. É lógico que você não anda no amor dele. Você não sabe o que é o amor dele. Que ele não te condena. Ele não está punindo você. Ele recebeu toda a punição. A ponto dele ficar desfigurado de uma forma humana. Nós não temos noção o que é isso. Nem Mel Gibson conseguiu colocar essa condição na imagem que Jesus ficou desfigurado de uma forma humana. Ele ficou horrível, tudo bem, foi ótima aquela encenação, foi maravilhosa, louvável, mas não chegou ao extremo. Então, nós não conhecemos o amor de Deus. Então, você, antes de pecar, comece a pensar no amor de Deus. De ficar falando coisas que não deve. Contra Deus. Isso não é certo, tá? Então, muitas pessoas, por causa de não conhecer o amor de Deus, elas querem sentir, querem ver, querem que Deus dê uma visão, ouvir uma voz para confirmar. Não precisa nada disso. Se você ler a Bíblia, você pode ser confirmado com a palavra. É muito mais tranquilo. Você nunca vai errar. Porque tem gente que anda só na emoção. E depois aquilo distorce todo o ministério daquela pessoa, porque ela, tipo, faz de conta, consegue imitar a unção de Deus e não é. Chega uma hora que é desmascarado aquilo, porque não vai acontecer, é só emoção. Então, você não acha melhor você ter uma segurança na sua vida? É Deus e é Deus, não é, não é? Muito melhor. É muito mais seguro. Então, não precisa de visão, você não precisa de uma visão para você ter resposta. Você não precisa ouvir uma voz para. Ai, estou arrepiando. E se não arrepiar, como é que é? Então, Deus não está. Deus está sempre, acabou. Eu tenho que louvar, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por esse local, por esses irmãos que estão aqui, por esse momento de podermos compartilhar a sua palavra, porque você está aqui. Eu sei que Ele está. Eu não preciso sentir. Você tem que entender isso, que você não precisa sentir. Ele está no seu espírito. É diferente. Está acompanhando isso? Por isso que você tem que mudar a sua mente, através da palavra de Deus. Porque você não vai conseguir sentir nada da coisa do espírito, tá? Você tem que aprender a ser guiado por Deus através da palavra. Porque o Espírito Santo usa a palavra. A conduta. É demais, né, gente? Você está aprendendo como que é. Esta é a verdadeira caminhada com o Senhor. Que ele veio como homem, mas depois ele morreu, foi até o inferno, com os nossos pecados, sofreu tudo, ressuscitou, foi para o céu. E de lá o Espírito Santo veio, nós fomos salvos e trouxe a salvação para nós, e fomos cheios com o Espírito Santo, e a vida de Jesus está no nosso espírito. A própria vida de Jesus. Aquele homem que carregava Deus aqui na terra está dentro da sua nova natureza. Ah, gente, muito mais fácil. É só você receber a revelação, ficar estudando isso, falando, louvando isso, glorificando a Deus para mudar a sua cabeça, para mudar você. Em vez de você ficar com um fardo aí na sua vida sem saber como receber solução para os seus problemas, tá? Então, é só através da palavra de Deus que você percebe este âmbito espiritual. Isso que eu estou falando. É só a palavra de Deus, quer dizer, é muito mais tranquilo. Deus está, acabou. E é daí que acontecem os milagres. Não, se o homem vier e bater na minha porta, é sinal que Deus. Ué, mas pode o diabo vir bater na tua porta. Não é por aí. Tá valendo? Você tem que se tornar um ser espiritual. Não um ser carnal. Você nasceu de novo, mas anda na carne, é um ser carnal, quer dizer carne, quer dizer sentidos. Você perde, você fica com a sua força. Ou mais, você é o Deus da sua vida. Porque Deus não pode fazer nada em você, enquanto você é um ser carnal. Você que resolve, você que decide, e você quer sentir, você quer ver, você acha que é isso, você acha que é aquilo. Tá errado. Fica difícil. Então, isso aí desanima muitas pessoas, porque elas veem também outras pessoas dizendo: eu vi, eu fiz, eu não sei o quê. O tempo que Deus me dava muita visão, me deu, foi para eu chegar onde eu estou aqui. Tipo, eu vou fazer, fica firme. E é isso aí. Eu sei como é que é. Porque aquelas visões foram ensinos, na verdade. Que eu não entendia tudo na hora, mas agora eu sei, porque eu passei por muitas experiências. E eu me lembrava, isso é aquilo. É assim que tem que andar. Então, o versículo 19 e 20, vamos no 20 então. A 19 que nós vamos tranquilizar o nosso coração, porque somos da verdade. Espera aí, ele diz que a palavra dele é verdade e vida, somos da verdade. A verdade está no nosso espírito, você é da verdade. Não é o que está na sua alma, que ainda não está regenerada e que você tem que trabalhar com ela. Está valendo? Aí no 20 ele diz, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Só o nosso coração pode nos condenar. Mas a Bíblia diz que Deus é maior que o nosso coração. Ele diz aqui, ó, pois se o nosso coração nos acusar, certamente, com certeza, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele é maior que o nosso coração. Os nossos sentidos, como eu disse, não são de Deus. Então não adianta eu querer andar sentindo, vendo, tocando. Tá valendo? Vamos parar com isso então? Não é por aí. Isso daí te dá um estresse e afeta a sua incredulidade, para você ficar mais incrédulo ainda, em vez de você ter fé. Para a mão com isso. Deus é Deus, ele está resolvendo. A última palavra é de Deus, e ponto final. Está valendo isso? Então, isso é vida espiritual. Vocês têm que ouvir isso aí. Foi isso que eu ficava ouvindo lá, quando eu ia nas conferências do pastor dele, 12 anos que eu fui lá. 12 anos, 3 vezes por ano. Era isso. Isso que eu estou trazendo aqui. Está entendendo? Então, gente, vocês têm que orar em línguas e ouvir bastante essas pregações. Quieto, ouvindo com a Bíblia, orando em línguas. Tipo, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar. Você tem que mudar a chave, está errado. Está ligado no lugar errado. Você não vai receber resposta, vai ficar só um rolo a vida. E a solução não vem, sendo que tem solução. Está dentro de você. Maravilhoso, porque você é a verdade, tá? Então, quem, por exemplo, quer andar pelos sentidos, fica... Eu não sei por que está acontecendo isso comigo, Ana Maria. Olha, sinceramente... Porque eu sou uma pessoa ótima. Você sabe disso, que eu sou ótima. Eu faço coisas boas para os outros. Aliás, eu não tiro nada, eu só ajudo. Então, esse é o tipo da oração da pessoa que não anda no Espírito, que não conhece o amor de Deus. Quer dizer, você está pondo em xeque Deus. Está valendo? Eu não sei por que aconteceu isso de novo. Peraí, então agora você tem que ver que você tem que parar onde você está e você tem que avançar no Espírito e largar a mão de você. Porque você está sendo o pivô da situação na sua vida. Você está dando muita importância para o problema e achando que Deus não quer resolver. Então você não conhece o amor de Deus. Estão me acompanhando? Acho que a verdade ofende as pessoas. Então, já vou pedindo desculpas se você está ficando ofendido. Mas, porque vocês sabem que toda a multidão largou Jesus. Ah, não, não dá para escutar isso. Jesus é muito forte. Porque é a verdade. As pessoas estão acostumadas com a mentira. A deformação que veio com a queda do homem com o pecado. Então, nós mesmos é que nos condenamos com atitudes negativas, porque nós temos uma mente negativa. Procura pensar na sua cabeça aí, vê aí. A primeira coisa é, isso não, isso não pode, isso aí, isso aqui, é a mente. Então, nós é que nos condenamos. Isso aí nunca vai dar certo mesmo. Isso, para de falar isso, porque vai dar certo. Você tem que mudar. Você que está atrapalhando a situação. Porque você está andando no que você vê, no que você sente, no que você toca. Está faltando o amor de Deus. O amor de Deus está longe dessa condição. Vocês estão começando a entender o que é o amor de Deus? O amor de Deus está feito. Essa situação vai mudar. Você começa a ver o que a Bíblia diz. Não é assim, eu não aguento nem ler Bíblia. Eu leio, acho que. Não tem um salmo ali que tem três linhazinhas só? 118 por lá, nem sei. É três linhazinhas. Que bom a barba de Abraão. Sei lá. De Arão. Aqui, o óleo que. Ah, é três linhas, gente. Olha que delícia. Eu leio isso. Eu não tenho força. Veja o seu estado espiritual, como a sua carne está devorando você. A sua negatividade, a sua falta de conhecimento do amor de Deus por você, que morreu com todos os seus pecados, que morreu no seu lugar, que desceu do céu e se fez um homem limitado para mudar você. Pensa nisso, você tem que pensar nisso. Não ficar condenando Deus, fazendo esse tipo de oração. Então, você está começando a entender o que é o amor de Deus? Ele te ama mesmo. Ele permitiu você, ele fez você no ventre da sua mãe, Salmo 138. Deus programou uma vida de glória para você, está escrito em Salmo 138. Escreveu num livro o que é para ser a sua vida, está escrito lá. Você está fora, porque você não conhece o amor de Deus. Você está pendurado em coisas humanas, naturais, negativas dentro da sua mente. Pelo que você passou, a pessoa só fica pensando no passado. Bom, isso é uma introdução, eu nem sei se vou poder chegar aonde eu preciso com esse ensino, que eu ainda não cheguei lá, nem um passo. Mas eu tenho que começar a falar o que é o amor de Deus para você. Esse amor é soberano. Você não quer uma pessoa que te ama, que te abraça, que te proteja, que te fale a verdade, que tira você das mentiras, da cegueira? É Jesus. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Vai atrás dele. O mais rápido possível, ele está voltando. Se prepara para esta vinda, esse encontro com ele. Vale a pena? Ah, eu não consigo ler. Faça um propósito. Porque se o médico falar assim, ó, você vai morrer da semana que vem, mas se você começar a andar duas voltas no seu quarteirão, que são 500 metros, duas voltas, de manhã, de tarde e de noite, você não vai morrer. Você vai fazer ou não vai? Claro que vai. Raríssima pessoa que vai dizer, ah, não vou fazer. Ah, uma em 100, vai. Uma em 100. Mas no, na grande maioria vai. Então, se Deus está falando, se você orar e me buscar, eu vou fazer. Você tem que aprender a se relacionar com esse Deus e é através do amor. Está ouvindo isso? Porque o que falta para o ser humano é o amor de Deus. Porque nós somos destratados mesmo, num mundo caído onde nós vivemos e nascemos. E viemos de gerações, gerações, gerações que se passaram com sofrimentos. E eu não tenho nada com isso, nem você. Acabou. Entende isso, gente? Você tem que mudar a sua mente. Deus te ama, ele não quer isso para você. Agora, você é pai, Jesus já deu até o exemplo. Você é pai e você vê o seu filho numa situação horrível, horrível. E você fica assim, meu filho, você está colhendo. Muito bem. Você fica fazendo isso? Não. Claro que não. Você vai querer dar sua vida para levantar o seu filho, porque você ama. Agora, Deus já fez porque ele ama. Por isso que você tem que ter revelação do amor de Deus. Deus morreu porque ele te ama. E ele não quer que você leve essa vidica aí. Pecando escondido para ninguém ver. Por que peca escondido para ninguém ver? Porque sabe que está violando a lei de Deus. Sabe que está. Mas isso traz prejuízo. Porque se Deus diz não faça, é porque vai ter um mal. Eu não preciso saber por que, que ele não quer que eu não faça. Eu não preciso saber, eu só tenho que obedecer. Porque se eu fizer, bom não vai ser para mim. Porque senão ele não ia dizer isso. Não é que ele está me tolhendo, ele não quer que eu não faça. Não, ele não quer porque vai ser mal para mim. Entende? Então, se eu não tenho a força do Espírito Santo, eu não consigo chegar lá. Não consigo. Então, aí... A gente que tem essa mente negativa, a gente nunca aprecia as coisas de Deus. Pensa nisso. A mente negativa não aprecia as coisas de Deus, porque é tudo no amor. Você está entendendo o que é amor? Deus não está castigando você porque nós não andamos com Ele, porque nós fizemos coisas boas. Andamos com Ele pela graça, através da fé. A graça está no Espírito. Também é liberado. Deus faz porque Ele ama. E se eu souber me relacionar com Ele neste amor, eu recebo que Ele não está com chicote. Jesus mostrou o caráter do Pai quando o filho pródigo foi embora. E quando ele veio, o Pai estava na varanda, esperando, já visualizando a vinda do filho. O tanto que Ele te quer, Deus. O tanto que Ele quer você nos braços dEle. Ele é igual àquele pai do filho pródigo, visualizando, Ele vai chegar. Ele, meu filho, Ele vai chegar. Deus, o teu Pai, está querendo te ver com Ele na mesa, banqueteando, recebendo o que Ele tem para te dar. Isso é amor. Então você pensa errado contra Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas temos o sangue de Jesus hoje. Se eu me arrepender e não fizer mais, estou perdoado, acabou. Estamos perdoados no sangue de Jesus, tá? Então, é a própria consciência nossa é que condena. O Espírito Santo nos guia muitas vezes através da nossa consciência, mas a nossa consciência, ela está dividida entre o Espírito e a carne. Tem hora que ela pende para a carne e começa a nos condenar. Você sabe? Não, eu não fiz coisa boa. É isso aí já veio um mal. Ih, agora o diabo lá vem, pronto, eu já fico esperando o diabo. Não tem nada a ver. Deus não te condena, é a consciência nossa que nos condena. Então é isso aí que ele está falando aqui, ó, no 20. Se o nosso coração não nos acusar, a nossa consciência, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se me acusar, Deus está acima disso para me libertar. Pronto, é amor. Deus não é contra você, você tem que entender isso. Deus não é contra você, Ele te ama. Mas você tem que aprender a andar nesse amor. Tirar essa negatividade dos seus pensamentos, tá? Então, vamos ver agora Isaías capítulo 54, versículo 17. Vamos ver lá. Isaías 54, veja isso. Todo mundo conhece esse versículo. E esse versículo nós temos que confessar. Vocês gostam da terminologia confessar, declarar, falar, proclamar. O que você quer? Você usa qualquer um. Você não sabe que você tem que ficar falando a palavra de Deus? Porque nós temos o que nós falamos, a Bíblia diz. Então, que você tem que falar a palavra. Não foi isso que a Bíblia, que em Provérbios diz? Então, você tem que falar a palavra. Mas não é falar a palavra de Deus e uma vez. E depois, o resto do dia, só falar negatividade contra. Você anula tudo. Essa palavra tem que transformar você. Trazer uma visão interior para te dar uma esperança. Então, Isaías 54, 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, tá bom? Tudo que está fora de você não é para acabar com a tua vida, que bem. Você não pode aceitar, de jeito nenhum. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. É você que condena, que você tem autoridade. Eu não aceito. Você vai falar a palavra, você vai sair fora. Mas vai exigir um serviço seu, uma atitude sua, uma ação, conforme a gente viu lá. Vai exigir uma ação, tá? Que nem Jesus. Ele amou, ele demonstrou, houve uma ação, uma expressão do amor. Então, aqui vai ter que ter uma ação, uma atitude sua. Você vai condenar o que vem contra você usando a palavra de Deus. Tentação, você vai contra ela. Por que está tendo tentação? Porque tem brecha na carne. O diabo quer ver se pode, de novo. Então, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança, e olha aí, uma herança, dos servos, somos nós, do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isso aqui é algo sobrenatural, isso não é nada natural. Isso não é que você fala uma coisa, eu vou rebater agora, não é isso. Isso aqui é no espírito, porque nós não lutamos contra homens de carne e sangue. Nós estamos lutando contra principados, potestades, poderes malignos que estão. Que ele usa situações, tudo, nós já sabemos. Pessoas, então é contra ele que nós vamos usar essa autoridade e vamos expulsar. Porque nós vivemos nesse mundo caído. A nossa sociedade é batizada na incredulidade. A sociedade é batizada. Quem que é da sociedade que está falando a verdade? Ninguém. Ah, e agora? Não sei. Agora acabou. Isso não tem jeito. Isso vai ser aquilo. Oh, não interessa se vai ter jeito, se não vai. Mas Deus, para a minha vida, dá um jeito. E para a sua, você tem fé. Essa que é a verdade. Então, nós não temos que andar nisso. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais fora você vai saindo da sociedade. Não interessa o pensamento dela. Porque coisas vão acontecer, estamos nos fins dos tempos. Vão mesmo acontecer. O anticristo está para chegar, ou seja, para se manifestar. Que ele vai ser manifestado, sincronizado com a descida de Jesus nas nuvens para o arrebatamento da igreja. A igreja não é todo mundo que está dentro da igreja, absolutamente. Então, se você quer ir no arrebatamento, você começa a se empenhar diariamente, ter uma comunicação com Deus, para você estar preparado para ir para o arrebatamento, porque muitos vão ficar. Então, é sincronizada a vinda de Jesus para o arrebatamento com a manifestação, ou seja, a divulgação de quem é o anticristo que vai construir o templo, o terceiro templo, e vai sentar lá dentro. Ninguém sabe quem é. Tem várias opções. Tem quatro opções, mas ninguém sabe quem é. Ninguém sabe, ninguém pode dizer, porque isso é segredo de Deus. Só na hora. Nós nem vamos estar aqui, quem vai ser arrebatado. Nem vai estar aqui, porque vai ser sincronizado imediatamente. É aí que começa a tribulação. A grande tribulação começa aí. 3 anos e meio de anticristo, mais 3 anos e meio do próprio Satanás. E quem não puser a marca da besta vai morrer pelo anticristo. Vai ser morto. O cristão que ficar, que não, porque se puser a marca da besta, está adorando Satanás. Sei lá onde vai ser essa marca. Mas se não puser, vai morrer. Porque não vai ter comida, não vai ter água, não vai, vai ser pauleira. Não, porque está tudo escrito na Bíblia. Não vai ser fácil. Então, começa a buscar Deus. Você não está vendo? Já estão os sinais. Ele diz, quando você vir florescer, tudo é um sinal, é o tempo. É isso aí, você já sabe. Quando vai chover, fica preto. Você viu na segunda-feira, ficou preto, preto, preto? Você sabia que ia chover ou não? Não precisou ninguém falar para você que ia chover. Você olhou e viu aquele tufo preto. Você já sabe. Isso daqui já anuncia a vinda de Jesus. Ninguém sabe quando. Mas dentro da cronologia já está na hora. Qualquer hora. Agora você leva a sua vida. Ah, está ruim mesmo. E fica assim? Vai buscar mudar a sua vida. Se prepara. Porque não vai ser bom ficar aqui não, tá? Seja firme com esse Deus. Então, para eu convencer a minha alma, porque eu tenho que convencer a minha alma. Não é fácil. De que toda arma forjada contra mim prosperará e que toda língua que vier contra mim em juízo cairá no insucesso, eu condeno. Porque essa é minha herança de servo, a justificação do meu Deus. Eu tenho que me esforçar para eu entrar nessa condição. Ou seja, esforçar para me convencer. Você sabe que é só você que se convence? Deus não está te convencendo de nada. Agora, cabe a você ser convencido do que a Bíblia diz. É por isso que anda na carne, não anda no Espírito, porque não faz nada de si para se convencer que isso é a verdade. Então, para eu me convencer, eu tenho que estar falando a palavra. Várias vezes falando, falando. No começo, quando eu comecei a falar, eu escrevi 3 versículos que eu começava a falar. Tipo isso aqui, ó. Nenhuma arma formada contra... O que é mesmo? Esqueci. Ah, eu não sabia o que vinha depois, porque eu estava decorando. Eu não sabia ainda. Eu escrevi, comecei a ler, comecei a falar, comecei a falar. Depois aquilo entrou tanto dentro de mim, que aquilo me deu uma força. Falei, é isso aí, ninguém vai acabar comigo. Porque o Senhor me deu autoridade sobre toda a língua que se levantar contra mim.
Por isso, em nome de Jesus, eu quebro Satanás, sua maquinação, contra a minha vida através dessa situação. Em nome de Jesus, você não vai fazer isso que você está falando. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. É assim que faz. Você tem que se convencer. Enquanto você não convencer a sua alma, mudando seu pensamento, você anda igual ao mundo. Você está no sentido, você não está com Deus. Pensa nisso. Então, isso aí faz parte de oração. Tá valendo? Eu fazia isso todo santo dia. Hoje é diferente, eu me estabeleci naquilo que eu fiz por anos e anos, décadas. Acredita? Todo dia, dia de aniversário, festinha, não sei o que, na escola de criança, no dia de Natal, no dia de não sei qualquer coisa. Eu fazia, e hoje é a mesma coisa, eu faço todo santo dia. Eu ando com Deus. Eu fiz de tudo e faço até hoje para me convencer de que a palavra de Deus é a verdade absoluta e que Deus me ama. Acima de todas as coisas, Ele me ama. Igual Ele ama Jesus. Você tem que se convencer para você andar numa boa, dentro de uma confusão que nós vivemos com o ataque do Satanás o dia inteiro. Está me acompanhando? Senão você fica no balde dele, né? Sofrendo lá. Tá? Você tem que se convencer. Aí, sabe por quê? Tudo que Deus diz é a verdade. Tudo que está escrito aqui é verdade. Porque está escrito lá. Na carta no livro do Evangelho de João, capítulo 3, 16, que Deus amou de tal maneira esse mundo que ele enviou o seu próprio filho para nos salvar e não perecermos. Você tem que saber isso, que é a verdade. Ele amou tanto o mundo, quer dizer, você, um das pessoas. Ele amou tanto que ele enviou o próprio filho para te salvar, para você não perecer. Essa é a verdade. Você tem que ser convencido disso. Que Deus te ama. Ele amou tanto. Você entende isso? E por que você está achando que a tua vida está ruim? Porque Deus não ouve essa oração. Não vai ouvir mesmo, porque você está errado. Você está com um pensamento negativo. Você está fora do amor de Deus. Você está com a tua força, em vez de estar com a força dele. Vocês estão me acompanhando. Então, Hebreus 10, 35. Olha isso. Ah, gente, é maravilhoso isso. Eu adoro. Adoro fazer meu serviço rápido, eu quero estudar a palavra. Eu quero mais de Bíblia, eu quero saber mais. Eu quero que Deus me ensina. Eu tanto quis, porque eu mesma ficava lendo lá na minha casa. Como eu disse, eu tinha um... Ai, como é que fala? Um manualzinho de escrituras. Que era o que a Igreja Católica lia nas missas. Então, era calendário litúrgico, chamava. Que era do ano inteiro. Eu não tinha outra pessoa para me ensinar, mas eu queria falar, mas eu queria tanto uma pessoa para me ensinar. Dentro de mim eu queria. Então eu li aquilo, ai, aquela coisa. Um belo dia, eu comecei a ler Marcos. Eu li o Evangelho de Marcos todos os dias, gente. Naquela época. Eu lia, porque eu queria. E ficava meditando, principalmente na tempestade. Como é que Jesus acalmou aquilo? Aquilo me chamava muita atenção, que poder, etc. Assim vai. Mas até o dia que Deus falou, você está lendo errado. Não é assim que lê, você está passeando, que você não tem o contexto geral. Ah, eu falei, ah, é? Levantei a Bíblia e disse, então, manda alguém para me ensinar, um apóstolo seu que saiba. Nem se morar do outro lado do continente. O senhor tem condição que existe uma pessoa. Eu falei com fé, existe uma pessoa que sabe. Que é um apóstolo seu, que sabe. E pois eu quero. Então, pedi, receberei, buscar e achareis, batei e a porta virá. Fiquei 6 meses falando isso até que eu encontrei o pastor dele. Mas quem começou a me ensinar foi o irmão Bernardo, 6 anos. Por correspondência. Nunca vi a cara dele, não falava, não ficava telefonando, eu tinha que me virar sozinho. E Deus me conduzia, porque eu fazia tudo aquilo, dava certo. Depende de você, meu bem. Você quer ser você, você quer ser Deus, da sua vida dá um buraco. E ainda um buraco na água, né? Não dá nada. Pior bobagem. Mas siga Deus que dá tudo certo. Olha, Hebreus 10, 36. Eu não sou melhor que ninguém. Não estou querendo aqui me exaltar pelo amor de Deus. Eu tenho um coração que quer Deus e acabou. Eu nasci assim, eu quero esse Deus, enfim. É. Tem gente que anda comigo e não quer Deus. E daí? É a pessoa, cada um faz o que quer. Mas Deus mandou eu vir aqui porque há de se despertar algum coração, um ou outro. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, tá? Olha, para as coisas começarem a acontecer na sua vida, é quando você começa a confiar em Deus. Senão, vai ficar nisso, nesse ponto que você está. Porque você não confia. Você tem que confiar. Ai, mas como que é confiar? Eu vou te dar um exemplo. Gente, meus netos, lá dentro da piscina. Aí um lá com 3 anos de idade resolveu que ele também quer, ué. Tem uma borda assim na piscina, você sabe. A criança que eles ficam ali, mais rasinho ali. Mas não pode sair dali, né? Sair dali, tibum. Mas vai que dá, tá daqui nada. Vê os outros pulando, pulando, pulando. Um lá, vem, pode vir. Ah, ele foi, ele ia. Vinha daqui de fora, ia lá pro meião, tibum. Sabia que o outro ia pegar. E pegava e tacava ele lá pra borda. Onde tem essa coisinha da piscina para ficar ali seguro. Isso é confiança, porque sabia que o primo ia agarrar ele. Senão ele não ia se jogar. Confiança é isso em Deus. Você tem confiança em Deus? Você tem que aprender a ter confiança. Que ele está com você. Mas ele está onde? Nas nuvens? Ai, acho que no trono. Onde é esse trono? Deus, meu Pai, como é que é esse trono? Mas como? Aonde? Mas será mesmo? Então, não é isso aí, não é confiança. A Bíblia é que te dá confiança. Os louvores, a adoração, oração em línguas. Falar a palavra vai te dando confiança. Não, deu, acabou, eu não vou nem pensar no caso. Isso não me pertence. Deus vai me dar... Oh, deixa eu te contar um segredo aqui, peraí. Você tem que orar muito em línguas, você está escutando eu dizer isso? Pois é. 1 Coríntios capítulo 14, lá para os versículos 13, por aí, diz que quando nós oramos em línguas, o Senhor nos dá a sabedoria dEle. Você já prestou atenção? O que é isso? Deus está te dando a sabedoria para você saber o que fazer nesse buraco aí da vida. Você não achou isso demais? Então, dê um amém, né, Alto?
Amém.
É para ele, aleluia. Esse silêncio da Igreja Católica me apavora, gente. Eu fico apavorada. Entende? Então, Deus, ou então ali no outro versículo, ele diz que enquanto nós oramos em línguas, o Espírito Santo é para nós pedirmos a interpretação. Isso não é uma coisa aqui no meio da assembleia. Em casa, na minha oração particular, ele me dá a interpretação, mas não é aquele, uma voz, vai falar, Ana Maria, vai lá, vem cá. Não. Sabe como que é isso? Eu sei. Você começa a entender o que você tem que fazer. Bárbaro. Isso é fenomenal. É bárbaro. Mas você tem que orar muito. Em línguas, que você vai começar a saber, entender o que você tem que fazer. Porque ele está te dando a sabedoria dele. No outro versículo ele diz que enquanto você ora em línguas, ele está te dando sabedoria. Por isso que ele vai resolver. Ah, então você tem que se ajustar nisso. Você tem que se ajustar naquilo. Isso você não pode fazer. Você entendeu? Eu falei, isso aí eu não posso fazer. Ah, mas não consigo. Mas, então, você vai fazendo mais. Porque você é que tem que saber isso. Não adianta vir perguntar para mim, eu não sou o Espírito Santo. E não tem um botão aqui, então peraí, vem o Espírito Santo, fala aí como que eu vou, que essa pessoa tem que fazer agora. Não. Não é assim, não. Por isso que a pessoa fica, eu nem vou, porque ela vai mandar eu orar. Ué, mas é lógico, meu amado, minha amada. Eu só posso te indicar isso, eu posso te dar esses exemplos. Se você orar em língua, o Espírito Santo vai te dar entendimento do que você tem que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei, então eu vou obedecer. Se você sabe, você começa a obedecer. Porque você vai ver a glória de Deus vir e o problema começar a ser resolvido. Tá? Então, acontece o quê, minha gente? Que tem muita gente que diz que tem confiança pela chaga de Jesus, já fui curado, mas é mímica. Sabe, fantoche? Não crê, está falando da boca para fora, não crê. Você toma cuidado se você está crendo no que você está falando. Se você quer ser transformado com aquela palavra de Deus, para aquilo acontecer na sua vida. Por isso que é tudo combinado junto. A oração em línguas te ajuda. Você fala a palavra para moldar você, para você começar a crer naquilo que você está falando. Porque nós cremos no que nós falamos. Mas não é para ser mímica. Você tem que se empenhar, põe a tua vida naquilo. De coração. Você vai ver, as coisas vão começar a mudar. Deus tem como levantar você dessa situação. Você tem que levar uma vida com Ele. E quanto mais você orar em línguas, mais você vai ser direcionado para a vida espiritual. E você vai começar a enxergar, entender, isso aqui não é bom para mim. Isso aqui nunca foi bom. Mas é que eu sou teimosa, eu vou ficar um pouco. Mas você vai orando até um dia, você fala, ai, chega, pronto, não vou, acabou. Isso eu não vou fazer mesmo. Porque nós somos lentos, teimosos e carnais 100%. Ninguém é tão assim. Demora, tá? Então, toda pessoa que tem o coração que condena é porque está com medo da situação. Então não tem confiança. Não tem confiança porque tem uma condenação lá que põe medo. Então é por aí, que nem nós lemos lá. Se o seu coração te condenar, Deus é maior para te livrar. Então vai orando para você não ter medo. Eu nada temo, nada temo. Vai falando, eu nada temo. Eu nada temo porque o Senhor está comigo, Ele não vai me deixar. Ele ouve as minhas orações, Ele diz para eu procurá-lo, que Ele vem em meu encontro. Ele me abençoa. Vocês estão acompanhando? Isso é andar com Deus, nem na igreja só, gente, pelo amor de Deus. Cristão só vai na igreja com a Bíblia embaixo do braço, fica lá, amém, aleluia, gritando, blá, blá, blá. Não tem uma comunhão com Deus. Quando sai da igreja, testemunho contra Deus. Por isso que o povo do mundo odeia cristão. Que em vez de demonstrar o amor de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, mostra outra coisa, só coisa errada. Ninguém aguenta isso mais. Tá? Provérbios 18:1. Vamos lá. Tá valendo? Tem solução, teus problemas, suas situações, tudo, tudo, tudo. Nossa, é maravilhoso. Então, Provérbios 28. É 28, versículo 1. Veja só isso daqui. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Ah, perversos que ele está dizendo aqui, não é pessoa ruim. É, são as pessoas que não estão firmes com Deus. A pessoa que não está firme com Deus, não age conforme o que a Bíblia diz, mas age do jeito natural, elas têm medo das coisas que nem existem. Você sabe disso. Começa a criar um fantasma aqui, um castelo de, sabe assim, de fantasmas, de medo. É isso que ele está chamando de perverso. Então vamos ler. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Pessoa que está cheia de medo, cria coisa na cabeça, porque não tem a palavra de Deus. Já só vê o pior. Só vê o pior. Isso aí. Que não vai dar certo. Só fica maquinando essas coisas. Tá? Porque andam nos conceitos do mundo. Só pensa nessas coisas do mundo. Ou fica pensando que vai acontecer uma coisa assim tão gigantesca, começa a dar medo. E agora? Não é para ter medo. Quem está com Deus não é para ter medo, porque Ele vai sustentar o seu povo. Ele vai acudir. Tanto que Ele não vai deixar ficar sofrendo. Mas precisa estar aí buscando, precisa estar lá. Não pode estar dividido. Quer, mas não faz nada. Você tem que buscar Deus para se convencer de que você é o filho de Deus, amado por Ele. E que nenhum mal te atingirá. Você não vai ceder, tá? Então, nós temos que entender que Deus nos ama pela graça. A graça está no nosso coração. Se você entender isso, você vai ser ousado na fé. Porque a graça está em você. Você tem que entender. O Espírito Santo quer te revelar isso. Você vai ter ousadia. Nada vai me parar. Nada. Isso não vai me parar, diabo. Porque tudo é o maligno, as trevas. O pensamento natural é que quer parar a pessoa. O cristão, o objetivo dele é esse. É só entender que Deus te ama e aceitar esse conceito. Essa filosofia cristã, não a filosofia do mundo mentirosa, ou a filosofia religiosa, que Deus manda, mas ele acaba com a tua vida. Ele não está te dando, ah, não é bem assim, não é isso não. Agora, tem outra coisa pior ainda. A pessoa ficar pensando coisas ruins contra ela mesma, porque isso acontece. Pessoa que não está firmada na palavra de Deus, ela pensa coisa ruim contra ela. Está pensando, se condenando, isso, e que vai acontecer isso, e que vai acontecer aquilo. E, gente, pensa nisso. Quão maligno é isso tudo? Traz medo, insegurança, não sabe andar nas bênçãos. Pessoa nem dorme, pessoa está alarmada. Porque não tem a paz que vem do Espírito. Então, tudo que está no Espírito tem que dominar a nossa mente, a nossa vida. Mas é através da palavra, para resgatar o que está no Espírito, com muita oração em línguas. Você tem que se convencer que você é uma pessoa amada por Deus, que Ele te ama. Ele te ama igual Ele ama Jesus. Você tem que se convencer disso. Por isso que você tem que buscar a palavra, tá? E aí, quando a pessoa está com medo, ela fica tímida na fé, ela não avança, porque ela não crê, ela não está confiante, não é? Então, a pessoa que está tímida na fé, ela acha, não, é impossível, porque é isso que esses pensamentos fazem. Pensar que Deus não me ama, em primeiro lugar, Ele não vai estar comigo a hora que eu precisar. Ele diz que está, mas Ele não vai estar. Como não vai estar? Ele está no teu espírito. Acorda. Ele está no teu espírito, como que Ele não vai estar? Como que Ele não vai fazer? Muito mais simples. Se convença. Isso é bíblico. Se convença do que Deus é e do que Ele disse para você. Está aqui na Bíblia, Ele vai fazer. Você vai ficar ousado se você crer nesse amor que Ele te ama. Você vai ter ousadia, você não vai ter medo de avançar. Outra coisa, você não vai ficar com medo do diabo que ele vai acabar com você. Ele acaba com aqueles que estão inseguros. Com a mentira. Esse é o golpe. A mentira te prende, te amarra, te faz fraco. Não, você vai ficar forte igual um leão se você se convencer que Deus te ama. Deus te ama, Ele está com você. Você não vai parar com os ataques do diabo, com as mentiras dele. Confie em Deus, fique firme. E vai prestando atenção na direção que Deus está te dando, Espírito Santo. Através de tanto ler Bíblia, de orar em língua, você já sabe que você tem que se posicionar assim. Você vai ter a resposta positiva para você. É bárbaro. Vocês estão acompanhando isso? Amém. Porque você vai ficar firme. Porque você vai ter o entendimento do que é para você fazer e você vai ter a sabedoria de Deus. Sabedoria, você viu como que o rei Salomão fez na sabedoria. O que, ia fazer lá? Matar o bebê? Da mulher, as duas tiveram filho. Aqui um filho morreu, a outra viveu. O filho que morreu, ela foi lá, pegou para ela, falou assim, não, esse é meu, trocou. A outra falou assim, não, mas esse é meu, vamos lá para o rei julgar. Porque o rei era o sábio. E aí falou assim, o que está acontecendo? O filho dela nasceu morto, o filho dela é vivo, mas esse daqui, ela disse que o dela que é o vivo. Ele falou, não tem problema, vamos resolver isso já. Traz lá a espada. Vamos cortar no meio metade para... Não, pelo amor, pronto. Para resolver o caso. A verdadeira disse, pode dar para ela, porque era filho dela, ela não queria que ela matasse. Então, falou assim, então é dela o filho. Então, sabedoria é isso, você vai saber o que você tem que fazer para esnucar o diabo. Você vai saber, você vai se posicionar com o amor de Deus, sem briga, mas sabendo se posicionar diante do diabo, com o amor de Deus, que ele está com você. Você se convenceu. Aí você tem a vitória. Está valendo isso?
Amém.
Como que você vai orar? É assim. Exige de você esforço, que a gente já leu outro dia isso daí. Tá? Então você vai ficar forte. Por isso que lá, eu vou ler aqui mais um versículo aqui, eu vou voltar. Primeiro, mas eu não acabei aqui ainda, tenho que falar algumas coisas. Aqui no versículo 21 de 1 João, capítulo 3, ele diz, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. É bem isso daí que vai acontecer. Você vai ficar ousado E pronto. Tudo veio contra mim, para eu não chegar onde eu estou aqui hoje. E ainda continuo, mas eu estou firme. Mas eu, aqui, diabo, eu não estou com medo, não. Cai fora. Você não vai acabar comigo. Eu não arredo. Eu orava e oro dia e noite, porque não adianta. Eu não vou arredar. Deus está comigo. Eu quero fazer mais do que Deus quer que eu faça. Eu quero. Eu me entreguei a Ele. Eu sou de Deus. Eu quero que a vida dEle seja manifesta na minha vida para as pessoas serem abençoadas. Isso é amor de Deus. Então, você tem confiança, você ficou ousado. Ai, não, eu não posso fazer isso porque eu vou perder isso, vou perder aquilo. É, então você já perdeu mesmo. Ficou fraco, incrédulo, o diabo acabou com você, você está preso, você é cativo do diabo. Prisioneiro dele. Está em escravidão. Sendo que Jesus já te libertou dessa escravidão. Você hoje é livre para você andar com Deus. Você está entendendo? Vai legal, está escrito isso lá. Tá? Então, pega a palavra de Deus e se convença. É isso aí. Por isso que você fala repetidas vezes a palavra, para você se convencer. Eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Ele me ama. Eu creio que Ele me ama. Toda hora, eu creio. O Senhor me ama, o Senhor está aqui comigo, o Senhor me deu tudo, olha que maravilha. Glória a Deus, eu te agradeço, comece por aí. Eu estou abençoada, aleluia, glória a Jesus, o Senhor me ama. Deus, o Senhor me ama. O Senhor me ama, o Senhor me carrega nos seus braços. O Senhor está comigo, o Senhor não me deixa faltar nada. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é o meu Deus que me salva, que me cura. Eu estou sarado de todas as enfermidades, eu não aceito isso. Diabo, você vai sair do meu corpo, eu não aceito, eu estou curada. Eu creio que eu sou sarada, e etc. Tá? Então, você tem que falar com a palavra de Deus para convencer o seu coração. É isso que acontece com a confissão. Você tem que falar. Aqui você não vem, não. Na minha vida, na minha casa, você não vem. Você vai saindo. Pode sair, diabo. Em nome de Jesus. Tá valendo? Você não vai deixar o diabo dominar a tua vida, a tua casa, a tua família, teus negócios, seja o que for. Você que deixa ficar o jeito que tá. Você que deixa. Agora, você tem que ver que jeito que Deus quer que você faça para a situação ser resolvida. Porque é você que vai ter que mudar. Você entende isso? Tem que entender que é você. A hora que você mudar, milagre. Solução. Não fica esperando os outros. Eu, se eu fosse esperar para os outros, estava enterrada já. Eu não vou esperar de ninguém. Deus resolve, estou na paz, glória a Deus, está ótimo. Estou muito bem abençoada. Meu coração. É isso aí, você tem que andar assim. Judas 1:20, presta atenção aqui. Então, Judas, antes de Apocalipse, né, gente? É um capítulo só. E nós vamos ver o versículo 20 e 21. Veja aqui. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando em línguas. Tá valendo? Amém. Você tem que orar em língua para você ter fé?
Amém.
Não é ficar querendo discursar a palavra de Deus. Para com esse negócio de discurso, de palavra. Não é por aí. Vai orando em línguas que lá dentro você sabe como que é. E mais, nós não estamos falando do amor de Deus, que nós temos que ficar posicionados no amor de Deus? Pois ele fala aqui no versículo 21. E guardai-vos no amor de Deus, ponto final. A oração em línguas te guarda no amor de Deus. Você está no amor de Deus, você começa a ter revelação do amor de Deus, você está andando nele. Que flui do seu coração. Eu não estou falando no amor de Deus, que é simpatia, pessoa simpática, pessoa agradável. Eu não estou falando disso. Estou falando outra coisa, vida espiritual, gente. Vocês só conhecem amor e isso aí. Dá um bolo para outro, dá um dinheiro para um, sabe, fazer uma gentileza para outro, fazer isso e... Tá bem, amém, mas você só conhece isso. Você não conhece o amor de Deus, que é outra coisa. Vai incorporar tudo aquilo, mas é outra coisa. Ele está em você. Isso é o amor de Deus. Ele está em você. Isso é o amor de Deus. Ele está em você. Isso é o amor de Deus. Ele está em você. Isso é o amor de Deus. Entende? Você tem que entender isso. Ele está aqui, acabou. Ele está comigo, ele está me vendo, ele habita em mim, ele vive aqui, ele é por mim, ele está me abençoando, me ajudando. Aleluia. Eu tenho a paz, eu tenho a alegria, eu tenho a força. Você é que vai comandar esse negócio aí de paz, de alegria, de força. Então tem que orar em línguas. Gálatas 5:22. Vê lá. Tá, estão aprendendo alguma coisa?
Amém.
Então é só fazer, né, gente? Só fazer. Porque quando você for fazendo, você vai entender, porque a oração em línguas faz você entender o que é certo, o que é errado. E você começa a se posicionar. Só que a gente demora para dar o comando para Deus, né? Muito. Porque somos carne. Queremos carne, carne, carne. Então, Gálatas 5, 22, 23, olha isso aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso aqui está no nosso espírito. Então você confessa que você tem isso. Você é isso. É isso que você tem que ficar falando. Você tem que se convencer que você é isso. Isso já está no seu espírito. Você não acha isso formidável você saber disso? Não está aqui na Bíblia. Está no seu espírito. Olha aqui, vou ler de novo. O fruto do Espírito é, do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, você tem que falar que você é isso, tem que falar para você o que você é. Ah, eu fui rejeitada. Ah, eu fui isso. Ah, eu sou aquilo. Deixa, vai falando isso pra você. Eu não sou, não. Olha lá no espelho, ó. Você é amor. Você é paz. Você é longanimidade. Você é domínio próprio. Vocês estão acompanhando? Não fica aceitando defeito, coisa ruim, coisa nenhuma. Acabou. Ô, gente, tem pessoa que só fica vivendo coisa do passado. Essa é a tristeza. Por isso que a pessoa tem depressão, sabia? É, porque vive no passado. Fica lá remoendo coisas. Se foram coisas boas, não adianta que você não vai ficar alegre pensando no passado. Se forem coisas ruins, te dá depressão. Você fica para baixo, desanimado, larga a mão disso. Pensa nisso, na Bíblia. Você quer ser feliz? Quer, é lógico. Claro que você quer. É só ficar falando isso. Você vai ver dentro de você fluir esse poder, essa glória, essa presença. Vai ser uma delícia. Então, você está bem, você não está de mal, você não está passando mal, você nem vai precisar mais daqueles remédios lá, nada disso, porque você está equilibrado. Porque o seu espírito é equilibrado. Está equilibrando a tua mente. Que é de lá que vem as porcarias. Mente natural. Mente negativa do mundo. Então, isso aqui, ó, isso aqui é a manifestação do amor de Deus que está no seu espírito. Isso aqui, Gálatas 22 e 23, é a manifestação do amor de Deus que está no seu espírito. Confessa. Diz que você é abençoado. Ó, vamos começar aqui na igreja, fazer uma coisa muito boa. Oi, como vai? Estou abençoado, eu estou abençoada. É isso aí. Você tem que deixar isso entrar dentro de você, que você é uma pessoa abençoada. Você tem as bênçãos de Abraão, as mesmas em Cristo Jesus. Ai, sabe como que é? Eu estou bem, né? Ah, mas sabe como que é? Ei, para com isso, fora, anulou, acabou. Estou abençoado, muito abençoado. Porque você vai tirar, resgatar do seu espírito essas coisas. Por que que você está abençoado? Porque Deus nunca te deixará nem te abandonará. Ele habita dentro de você.
Glória.
Aleluia! Ele está lá, tá? Então, as suas emoções é que te levam a pensar coisas erradas contra você mesmo até. Contra as outras pessoas, contra Deus, enfim. Contra tudo para você ser infeliz. Mas e daí que os outros estão pensando mal de mim? Deixa eu pensar, não vai me afetar em nada. É, tá ruim para eles. Você fica lá remoendo bobeira, né? Então, não. Larga a mão. Tem que mudar, viu? Mudar a chave aqui dentro. Trazer, confessar que você está abençoado. Porque, sabe, se você puser as suas emoções para pensar o que Deus fala, então você vai ficar abençoado. É isso aí. Mas ela tem que ficar com a atenção dela no que Deus fala. Você é que põe. Você é que faz as suas emoções pensarem o que você quer que elas pensam. Eu estou triste, deprimida. Ai, que dia triste hoje. Eu nem sei porque... Ah, para! Você está vendo que é você que deixa? Não tem nada a ver com o diabo, isso aí, com não sei quem. Não tem nada a ver com o que as pessoas fazem. Não é para você ficar triste, acabrunhado, desanimado, depressivo, doente. Você não precisa. Isso é engano de Satanás. Mentira. Para acabar com a vida dos cristãos. Não é para você levar... Você não... não foi mesmo que eu falei lá no anúncio do culto de hoje que era para você? Escuta. Glória a Deus. Porque a alma está sempre querendo as emoções pôr as pessoas para baixo. Não, eu não estou infeliz com coisa nenhuma. Às vezes a gente tem que ficar meio quieto, mas isso não quer dizer que você está infeliz. Porque às vezes é melhor, ó, dar mais certo. Certo? Então, sabe por que as pessoas ficam deprimidas? Porque, gente, aí tudo que é errado, elas ficam pensando. Fica deprimida, a pessoa fica deprimida, se definha. Pensa só o que é errado. Gente, está precisando de Deus completamente. Está precisando da Bíblia. Vai ler Bíblia. Primeira carta de João. Vai ler. Lê um monte. De vezes. E bem alto para você escutar. Depois chora bastante em línguas. Não vem falar que você não aguenta, não. Não aguenta que a tua alma quer acabar com você. Ou ela te mata ou ela te dá vida. Você que sabe. Você que vai decidir. Porque quem manda aí é você. Não é a tua alma, não. Se você der chance para ela, ela te mata. Você tem que colocar ela no lugar certo. Que é em Deus, é no teu espírito. Seu espírito que tem que mandar. Porque se ela se juntar com teu espírito, glória a Deus, teu corpo vai ser abençoado. Coisas boas vão te acontecer, tá? Então, a pessoa fica só pensando em coisa errada, coisa ruim, meditando. Depois fica doente, dói tudo. Nem médico está dando conserto. É a tal da depressão, é isso aí. A pessoa só está pensando coisa ruim. É um lixo aquela mente. Contra Deus, larga a mão disso. Você é uma pessoa especialíssima para Deus, amada. Deus te ama. Ele diz, olha, se for preciso eu troco reinos por você. E se as águas vierem de se submergir, eu te carrego no colo e te ponho do outro lado. Olha o amor desse Deus. Que enviou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Então, esta palavra aqui é o próprio amor de Deus que está no seu coração. Então, confessa que você é paz, você tem a paz, você tem o amor, você tem alegria, você tem bom ânimo. Fala, não, não vai me dominar, não. Quer te jogar lá num canto, no escuro, que é lá que o diabo está. Levanta, vai fazer alguma coisa. E começa a falar a palavra, põe louvor, começa a cantar, louvar o Senhor. Ora em línguas, tá? Então, ninguém vai poder te... Diabo nenhum, nem pessoa nenhuma, vai poder te pôr para baixo se você se inclinar para Jesus. Já viu essa foto? No peito de Jesus? Então, se inclina para Ele. É ali que você vai ouvir o coração dEle. E Ele falando coisas de amor para você. De poder. Não, nada de ficar buscando outras fontes que vão te pôr para baixo e nem deixar a sua cabeça. Alguém falou uma coisa para você, você fica lá remoendo, remoendo, alimentando aquilo. Ai, não, isso é diabólico, é completamente fora da palavra de Deus. Tá? Posso dar um exemplo de Moisés, que quando chegou a hora dele ir para o Egito, que ele ficou lá no deserto, aqueles anos todos, quando chegou a hora dele no Egito para libertar o povo, os israelitas, e naquele momento houve uma discussão dele com a esposa, que foi fera aquela discussão. Vocês sabem o que é discussão de marido e mulher, né? Já viu. Foi bravo o negócio. Ela ficou com tanta raiva, a mulher dele, pegou os filhos, foi embora, voltou para casa dos pais. Na hora que o homem está indo para o Egito fazer uma grande obra para Deus. E ele fez. Porque ele está dentro disso. Ele estava dentro disso. Então, se você não estiver dentro do que Deus está te dando, que está no seu espírito, você não pode fazer nada para Deus. Nada. Nem para a sua própria vida você não consegue fazer. Nem para a sua própria vida. Que dirá para o povo de Deus? Vocês estão acompanhando? Porque você tem que ter equilíbrio. Levanta essa cabeça. Você é cabeça e você não é cauda. Já está no seu espírito isso. Deixa para lá o que falam, o que dizem, o que vêem. Isso aí não pode te afetar. Inclina-te para o Senhor Jesus. Não para as conversas dos outros. No peito dele, escuta o que ele tem para falar para você essas palavras maravilhosas. Então, mesmo com as dificuldades, Moisés fez o que Deus mandou ele fazer. Nada impediu ele. E assim foi Jesus. Com todas as dificuldades que aconteceram na vida dele, ele fez tudo o que Deus Pai mandou. Ele estava como numa condição de homem, mas sem pecado. Ele fez. Então, 1 Samuel 30. Nós vamos ver agora um exemplo aqui com a vida de Davi. Eu já trouxe isso outras vezes, mas olha, se você está com uma situação difícil na sua vida, você tem que fazer o que Davi fez. Porque aqui, diz aqui na palavra de Deus, que foi um momento muito difícil para Davi, porque aqui em Ziclag, os amalequitas entraram nessa cidade. Gente, presta atenção aqui, eu não vou ler tudo. Eles entraram nessa cidade onde ele morava e ele tinha esses homens que assessoravam ele, era a equipe dele, né? Os amalequitas puseram fogo na cidade, para começar. Roubaram tudo que eles tinham, inclusive as mulheres, a família, e levaram embora. Ele chega lá das batalhas com os homens, está esse quadro. Acabou a cidade, acabou a família, acabou os bens, acabou tudo. Pensa nisso. Um caos. Caos, acabou. Gente, na hora ele quis chorar. Porque, gente, isso que eu disse. Tem horas que o ataque do diabo vem, que te pega num momento de surpresa, você faz assim, mas logo o Espírito Santo se levanta, se a palavra de Deus está dentro de você. Porque tem gente que não está preparado, o diabo vem, cai lá. Cai e fica lá no chão. Mas não é o caso. Não é o caso seu, porque você é uma pessoa que nasceu de novo. Você tem um espírito nascido de novo. Então, eles ficaram chorando, puseram culpa em Davi. E ainda, olha, você que devia morrer, vão apedrejar, não sei o quê. Sabe o que ele fez? Ele foi se restabelecer, se reanimar em Deus. Ele lembrou que Deus sempre esteve com ele. Então, vamos ver aqui os versículos 6 e 7. Davi muito se angustiou com todo o fato, pois todo o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele tinha perdido tudo, mas ele se encorajou. Porque, veja, atenção, Deus habita no seu coração. Você nunca se esqueça disso. Onde que Deus habita? É lá que você vai achá-lo. Pensa nisso, isso é glória. Esse Deus que te ama, ele habita onde? Isso. É lá que você vai. A hora que você precisa, que aliás é todo dia, para se reanimar. Você vai orar em línguas. Deus, você está comigo, você me ama. Confessa, diga, você me ama tanto que você não vai me deixar perecer. Essa situação não vai acabar desse jeito. Diabo, eu te repreendo. Eu exerço a autoridade que ele me deu de Cristo Jesus sobre você. Satanás, você vai largar tudo que é meu agora. Usa essa passagem ou qualquer outra. Ou Isaías 54:17, nenhuma arma se levantar contra mim prosperará, e toda a língua que se levantar contra a minha vida cairá no insucesso. Eu repreendo, eu destruo essa palavra maligna contra a minha vida, em nome de Jesus, porque eu sou servo do Senhor, essa é minha herança, a justificação de Deus, eu estou justificado, nenhum mal vai me acontecer. Então Deus habita no seu coração, você tem a nova natureza. Você tem tudo no seu espírito. Tudo que está escrito aqui na Bíblia está no seu espírito. Por isso que você tem que ler a Bíblia e estudar para você saber resgatar. Valeu?
Amém.
Bárbaro, não? Gente, vocês estão ficando animados?
Amém.
Não, vocês não vão deixar essa vida aí na mão do diabo, não, hein? Vocês vão atrás do que é seu. Olha aqui, ó. Ele foi, Davi atrás. Aí no do 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Porque lá Deus falava, tinha aquelas pedras. Uma coisa que não é muito bem explicado, mas era um modo usado lá com o sacerdote. Quando precisava, num caos, como foi aqui, punha a estola com aquelas pedras e ali Deus falava com eles. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Eu não sei agora, o que que eu faço? Mas você não sai da estola sacerdotal, porque você já tem o Espírito Santo.
Amém.
Ele vai te dar a ideia, o jeito, como se posicionar, como fazer, você vai saber. Você não vai ouvir uma voz, você vai saber. Quando você quer leite, você vai aonde? Na vaca aonde? Que nem tem aqui pasto. Ô, oh, caramba, você vai na geladeira ou não?
Sim.
Ô! Oh. Hã? Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Deus vai falar o que é pra você fazer. Você sabe, se é pra você falar isso, se é pra você parar de fazer isso, se é pra você fazer aquilo, você vai saber. Yambarelekoshna Maria Katuravajna. Entende isso? Bárbaro. Isso é Deus. Nós somos dele. Ele é seu. Ele habita em você. Ele não te abandonou. Ele não te largou.
Amém.
Ele quer ressuscitar situações na sua vida. Porque ele é o Deus que ressuscita morto.
Amém.
Ressuscita situações que não tem mais jeito.
Glória.
Seja lá o que for, em que área for.
Glória.
Aleluia. Então, aí ele disse assim: é para eu perseguir esse bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: claro, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi, pois, ele e os 600 homens, aqueles que já queriam matar ele daqui a pouco, né? Aquela hora. Que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro Beor. Mas acontece o quê? Ali eles pegaram de tudo, pegaram tudo que era deles. Ele reconquistou tudo e acabou com o povo, o inimigo. Você vai reconquistar o que Deus te deu.
Amém.
Que o diabo pegou? Quem mandou? Por um momento de fraqueza sua, por um momento, sei lá, de um engano, fazer alguma coisa que nunca deveria ter feito, isso eu não sei, não tem interesse. Deus está aí para te ajudar, porque ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que nós precisamos da ajuda dele. Mas não é que nós somos fracos, vamos andar no pecado, erramos. Aquilo lá mostra já para nós que nunca mais. Vamos fazer agora o que é o melhor, o certo. Glória a Deus. Você tem que fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Eu não sei porquê, faz uns 4 anos por aí, ou 5, que Deus falou para mim: olha, é bom você cozinhar. Ele só falou isso. É bom você ir cozinhar. E eu estou cozinhando, cada dia melhor. Ele mandou eu fazer isso. Não interessa por quê. É porque, não sei, obedece. Você não entende que é assim que é? Eva errou porque duvidou do que Deus falou e ela violou a lei de Deus. Porque quis saber que tinha mais coisa por trás daquilo. Tinha sim, tinha a queda dela e dele. Entendeu isso? Não precisa ficar sabendo, obedece e faça. Isso é andar com Deus. Se ele falar para você, vira essa cadeira para lá, você vira. É assim que você tem que ser. Se ele mandar você ficar orando ali, olhando para lá, amém, faz o que ele falar. É isso que vai resolver a tua vida. O que ele falou para Pedro? Vai lá, pesca, pega a moeda no primeiro peixe que você pegar e paga o imposto. Não tem lógica o que Deus fala. Não interessa. Você tem que crer, assim que anda com Deus. Você tem que crer. E não ficar questionando, não. Perguntando por quê? Por que ficar aí onde você está? No buraco. Estão me acompanhando? Esse Deus é fantástico, tá? Você já é cabeça, você já é cauda. E você tem o poder de Deus para fazer qualquer coisa. para o seu sucesso. Você já tem o poder em você, habita no seu espírito, já está lá. Você não é menos, você não é por baixo, você é cabeça. Levanta a cabeça, fala o que Deus é, que Ele falou que você é. E você é, e você vai ter. E você vai vencer o diabo. Toda vez que ele vier, tudo que vier contra você, você vai vencer. Em nome de Jesus. Valeu?
Amém.
Esse Deus é bárbaro. Deu glória a Deus aí.
Uhul!
Senhor nosso Deus e Pai, agora eu imponho as minhas mãos sobre esses pedidos e oro para que a unção que está no meu coração seja liberada sobre todas estas situações, esses pedidos, seja o que for que esteja acontecendo com cada um aqui agora. Eles estão sendo agora abençoados e essas situações estão sendo revertidas. Em nome de Jesus, os que estão com enfermidades estão sendo curados agora. Eu repreendo esse espírito de enfermidade, porque pelas chagas de Jesus a cura já foi dada. Aqueles que estão com problemas nos negócios, nas finanças, estão sendo abençoados agora. Eu digo é em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor está agindo. Aqueles que estão com problema de relacionamento estão agora sendo abençoados, está sendo reatada essa condição. Problema familiar, com os filhos, com o casamento. Eu creio que o Senhor está agindo agora. Senhor, porque tem a solução para esse caso e o Senhor está agindo poderosamente. E diabo, você não tem vez e nem poder nessa situação, por isso eu te repreendo. E você sai agora, porque a paz reina e a solução já foi dada em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que você está agindo em todos os corações aqui presentes, por todas as necessidades que todos vieram apresentar a Ti nessa tarde, Senhor, todos que estão em casa recebendo a mesma coisa, e eu Te louvo, eu Te agradeço por isso, ó Deus, meu Pai, porque situações estão sendo revertidas em bênçãos, agora, em nome de Jesus. E nós oramos agora para Israel, para que haja paz em Israel, ó Deus, nosso Pai, para que todos os soldados que estão naquelas fronteiras sejam protegidos, abençoados, Senhor, e que todos os que estão presos, os reféns, que sejam libertados com vida. Manda seus anjos lá, Senhor, para resgatá-los, em nome de Jesus. E nós oramos para todos os países, Senhor, que são muçulmanos, os árabes, que todos sejam abençoados, que sejam convertidos, que venham para Jesus, sejam salvos, em nome de Jesus. E agora nós oramos para o nosso país, Senhor, nós oramos para que haja paz, para que todo mal saia, essa potestade que está sobre o nosso país, que seja removida agora, nós expulsamos daqui, em nome de Jesus. Manda anjos, Pai, anjos para abrir uma janela de luz aqui para o Brasil, para a palavra de Deus ser pregada, para que a verdade, Senhor, seja anunciada, para que haja esse avivamento da verdade nas igrejas, em nome de Jesus. Que todos conheçam a verdade para serem libertos, em nome de Jesus. E que toda essa politicagem, toda essa confusão que está no nosso país seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que essas mentiras caiam por terra. Senhor, que venham pessoas com o Espírito Santo governar e dirigir essa nação, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está agindo. E te louvamos, ó Deus, nosso Pai. E agora eu clamo o sangue de Jesus para todos os lares, todas as moradias, de todos que estão aqui presentes, para todos que estão na mídia, nos assistindo, aqueles que, aonde cada um mora, no bairro, na cidade, no país, que cada um está, que seja abençoado esse teu sangue, Jesus, sobre esses lares, para protegê-los contra todas as catástrofes climáticas. Que haja proteção completa para todos, em nome de Jesus. E agora eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos e os netos estudam, para que haja, e onde as pessoas também do nosso meio de casa, familiar, trabalham, para que haja segurança nessas escolas. E eu repreendo esse espírito de terrorismo, que não entre nessas escolas para matanças. Nós repreendemos o espírito maligno dentro das escolas, em nome de Jesus, dentro das igrejas aqui, Senhor, da nossa igreja e todas as igrejas cristãs aqui do Brasil, que haja uma proteção contra isso, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, para que haja proteção para esses locais, que não haja divisão, que não haja contenda, que não haja maldade satânica através de membros que trabalham nesses locais para prejudicar, Senhor, os funcionários, para prejudicar a liderança dessas empresas onde eles trabalham, em nome de Jesus, que haja paz e segurança. Por isso, Senhor, nosso Deus de Pai, nós aqui como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos da igreja, todos dizem numa só voz.
Amém.
Amém. Aleluia. Que o Senhor abençoe o seu final de sábado, que você tenha um domingo abençoado e uma semana cheia de glória, vitória e revelação da palavra de Deus. Em nome de Jesus, até o próximo culto, que vai ser de poder para arrebentar.
Amém.
Eu espero você e até lá. Muito obrigada por tudo. Amém? Glória a Deus.